Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade, aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast e depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o impacto da presença do projeto Jardins Criativos na Zona Norte de Caxias do Sul. A agente de inovação social, Liliane Giordano, fala sobre a iniciativa.
Então, Jardins Criativos é uma grande oportunidade de trazer essa experiência da ONG Dia da Terra em São Paulo, né, através da proposição do Jean Paul, que é esse artista francês que trabalha com land art. O que seria land art? É o trabalhar a arte na terra, né? Então, ele tem trazido essa experiência em diversos países e tem estabelecido algumas experiências muito significativas em conjunto com a ONG Dia da Terra em São Paulo. Então, a partir dessa experiência de eu conhecer e ter uma proximidade, né, de amizade com o Mozart, que é o diretor da ONG Dia da Terra, ele tinha me contado já há muito tempo essa experiência e eu sempre assim pensando que bacana, que legal, que, né, que impacto positivo que a gente poderia, de repente, em algum momento, trazer para Caxias do Sul. E a oportunidade foi a partir do edital Territórios Criativos, Territórios RS Seguro, Territórios Criativos, do Governo do Estado. Então, eu escrevi esse projeto, fiz essa adaptação do projeto aqui para Caxias e, a partir da proximidade também do Murialdo, né, Santa Fé, eles abriram as portas, então, dessa associação Criança e Adolescente Santa Fé, né, Murialdo Santa Fé, para que a gente pudesse desenvolver o projeto dentro desse espaço da escola, que é um espaço que durante a semana fica disponível para mais de 230 crianças, né, no contraturno da escola, e nos finais de semana é aberta para a comunidade para que as crianças possam utilizar as quadras de esporte, principalmente, né, para poder utilizar esse espaço com as suas famílias, né, com os seus amigos, enfim. Então, é uma oportunidade de a gente poder acrescentar, trazer uma qualidade de para esse espaço, né, uma qualidade visual, educativa, principalmente. Mas eu acho que talvez o que vai impactar é muito as questões visuais para a comunidade, né?
A Liliane, como já mencionei, que ela é fotógrafa, e obviamente o fotógrafo, ele olha, tem um olhar diferente sobre as coisas e tem normalmente uma perspectiva que é a da objetiva, né? Olha pela lente e tenta pegar um recorte, né, para traduzir algo que é maior. Essa é mais ou menos a máxima, se eu estiver equivocada, me corrija, né? Mas mais ou menos essa é a perspectiva de um fotógrafo. E a Liliane já, pelo Clube do Fotógrafo, que ela integra, e por outras imersões que faz, viajou, foi para outros lugares. Recentemente, você voltou de Medellín, né? E eu queria te perguntar, porque Medellín é talvez, para o mundo recente, é o case, assim, de transformação de uma região violenta para uma região de fomento turístico, de aparelhamento de qualidade de vida das pessoas, né, de transformação das vulnerabilidades em potencialidades. Eu queria te perguntar, desta experiência com o que tu vens fazendo, em especial com os Jardins Criativos, teve alguma conexão, alguma correlação que te saltou pela tua objetiva?
Eu acho que vem uma coisa muito importante para mim, The Beverly, porque por muito tempo, né, mais de 20 anos, eu me dedico para educação visual na periferia, nas escolas, né? Nas escolas municipais, estaduais, enfim, particulares da cidade, da região, enfim. E por algum tempo eu me questionei se isso era o caminho, porque eu, ao longo de todo esse tempo, eu ainda continuo sendo um exército de uma mulher só. Eu não tenho grandes replicadores desse trabalho. E aí eu fiquei me questionando por muito tempo se valia a pena eu esperar essa criança crescer para que essa transformação acontecesse. Mas é justamente nesse ponto que eu me identifico muito com Medellín, porque Medellín começa pela educação dessas crianças e desses jovens e começa a fazer essa transformação com esses jovens. A partir do momento que eles ganham, né, uma juventude, uma idade adulta, eles voltam para fazer essa transformação. E são eles que fazem essa transformação. Porque eles entendem, eles vivenciam, eles desenvolvem as habilidades e as competências para fazer isso. E eles enxergam, então, que eles podem fazer essa mudança na transformação. Se ele fez a sua mudança, ele consegue transformar um pouco mais além. Então, eu acho que o caminho, talvez, aquilo que eu pensava que tivesse feito tudo errado, talvez tenha sido certo. Porque eu também estou recebendo hoje, a partir desse projeto, muitos dos meus antigos alunos lá que participaram de algum projeto social, de algum projeto que tiveram uma identificação e que estão voltando para querer fazer essa transformação. Então, eu acho que talvez o que mais me impactou foi justamente essa identificação de que a educação é a base, né? Então, por mais que isso demande um tempo, é o caminho. Então, vamos lá. Vamos, de novo, voltar os olhos para a educação e fazer com que os nossos jovens eles consigam fazer esse processo de transformação e depois voltem para fazer a transformação um pouco maior.
Dentro da perspectiva dos jardins criativos e dentro de onde ele acontece em Caxias do Sul, que é diferente de onde acontece lá em São Paulo, né? Ele tem essa proposta que é a partir de arte, educação e cultura, tudo combinado, mas dentro de um ecossistema, de um aparelho que é educativo, que é a escola lá do Murialdo, ele tem um diálogo que ele consegue chegar de forma, assim, acho que mais potente. O que eu quero dizer com isso, Lili? Quero tua opinião sobre o assunto a partir da experiência. Propostas pedagógicas, propostas educativas, elas já acontecem e a gente percebe que elas são efetivas. Mas também, ao mesmo tempo que a gente reconhece que elas são efetivas, a gente percebe já, acho que todas as pessoas que estão na área percebem que elas já são um pouco insuficientes. Não ineficientes, insuficientes. Por quê? Porque o mundo deu uma virada 360 graus, né? E as coisas ficaram mais complexas, então só uma coisa está ficando pouco, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre a experiência que vocês tiveram com essa proposta aqui em Caxias do Sul, que une mais coisas, une a arte, une a educação, une a cultura, une a amplificação para as casas dos jovens.
É difícil, Beverly, porque eu acho que é um processo em que, primeiro, eu estou trabalhando ainda com uma ideia. Então, trabalhar com uma ideia é muito difícil, porque quando a gente efetiva em uma prática, em uma ação, e talvez isso é uma proposta que eu mesma tenha me feito, porque eu não queria mais trabalhar com a efetividade específica da fotografia, porque muitos dos projetos as pessoas às vezes me chamavam e diziam assim, não, tu tem que ir lá porque tu faz a foto e vai ficar. Mas eu não quero que a foto fique, eu quero, o meu interesse muito maior é dentro do processo até a fotografia. A fotografia é mais uma fotografia, o processo é que é importante, né? Então, dentro da educação, a gente está trabalhando com uma ideia dentro desse projeto, né? Que eu não tenho efetivado ainda o jardim, agora que a gente está começando a trabalhar na terra para o jardim começar a florescer, né? Para a gente plantar e começar a florescer. Mas, de qualquer forma, isso a gente já vem trabalhando muito com as crianças, com as oficinas com as crianças, e a gente vem fazendo ações efetivas para a gente poder ter uma aproximação e trazer um pertencimento, tanto das crianças quanto das famílias. E isso é o processo que Medellín demorou, no mínimo, 7 a 10 anos para fazer, porque a gente tem que fazer com que as pessoas consigam identificar o pertencimento daquele espaço, daquele local, daquela comunidade. Eu ainda sou só um agente dessa transformação, mas eu não sou da comunidade. E isso também é difícil para a comunidade e para mim, poder fazer essa inserção. Mas a gente sabe que para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter uma aproximação. Então, a gente vai gradativamente fazendo essa aproximação. O grande ganho desse projeto é que a gente está dentro de uma instituição que já tem uma aproximação e tem uma familiaridade na comunidade. Ela é respeitada pela comunidade. Porque ali, de dentro daquela escola, estão saindo os grandes agentes de transformação, que são essas crianças, que começaram lá pequenininhas, foram desenvolvendo, foram crescendo, e hoje já são, né, pessoas que estão trabalhando e que estão na comunidade ou fora já da comunidade, né, em algum momento já saíram de lá, né, por N motivos, mas que fizeram essa passagem por ali e entendem a importância daquele centro, daquele espaço. Então, acho que talvez o grande ganho do projeto é que a gente está inserido dentro desse espaço que já tem uma aceitação e um respeito pela comunidade. E que a gente está trazendo, então, uma possibilidade de ganhar qualidade para esse espaço, para que as crianças e as famílias elas possam fazer esse movimento de aproximação cada vez maior no espaço no final de semana, principalmente. E isso vem de encontro à escuta que o pessoal de Medellín fez aqui, junto com a Fundação Marco Polo, que eles têm feito essa escuta. E eu consegui participar de todas as ações ali onde a gente teve encontros com os representantes do poder público, instituições, com professores, instituições de ensino, com os empresários e empresas e pessoas da comunidade e com os jovens. E o que os jovens colocam, então, como uma necessidade maior? Uma necessidade de um espaço onde eles possam ter convivência social. Porque eles também não têm esse espaço aberto na comunidade. Onde que os jovens vão, né? Como que eles podem se encontrar, discutir, pensar? E a grande necessidade deles é, nós precisamos de um espaço confortável, que tenha essa abrangência também visual, essa abrangência também de um conforto de inovação, de desenvolvimento, de qualidade, para que eles possam se encontrar e conversar entre eles. E também conversar com profissionais que possam trazer boas perspectivas e histórias para contar para eles para o futuro. Porque está todo mundo falando o tempo inteiro que os jovens não largam o celular, mas como que eles vão se informar? Como que eles vão conhecer? Como que eles vão aprender se não for pelo celular, pela internet? Né? Então, a gente fala sempre num olhar crítico para a internet ou para o acesso às comunicações, mas talvez não. A gente está olhando talvez com uma perspectiva também num ponto de vista que talvez não seja o mais adequado para isso. Né? E eles também têm necessidade de entender um pouco mais sobre esse futuro, porque a gente está falando de transformação, a gente está falando de novos profissionais, a gente está falando de inteligência artificial, mas e quem explica? Quem fala? Como chega lá? Como eles se preparam para isso? Eles ainda estão sendo preparados para serem profissionais da área da indústria. Mas talvez eles não queiram ser profissionais da área da indústria, eles queiram trabalhar na criatividade, na comunicação, queiram trabalhar em outras áreas. E como que a gente está fazendo para que eles tenham acesso a esse tipo de informação de uma forma um pouco mais prática, mais objetiva? Como é que eu vou fazer com que eles também entendam sobre as questões e a importância do meio ambiente, da saúde mental, da saúde alimentar, se a gente não der ferramentas, se a gente não der instrução para eles sobre isso? Né? A gente fala o tempo inteiro, mas a gente também não repassa isso para eles de forma efetiva. Né? Algumas ações, algumas atividades, sim, isso faz parte já da educação básica. Mas como é que a gente faz com que isso seja potencializado para que a gente possa conseguir profissionais interessados em trabalhar nisso, profissionais interessados em mudar isso, em transformar isso, não só na escola, mas na sua casa, na sua família, na sua comunidade, na sua cidade, né, para a gente poder ganhar um potencial maior. Então, a gente ainda tem muita coisa para desenvolver nesse sentido, né? E o grande ganho desse jardim criativo talvez seja estar inserido dentro dessa escola onde eu possa trabalhar tudo isso.
Nossa, que sensacional. Uhum. Muita gente que já ouviu falar do projeto não sabe qual foi o tempo, né, que ele levou para acontecer lá no bairro e quais as etapas. Você já explicou que ele está ainda na etapa, numa etapa ainda que não dá para se perceber tanto, né, como arte, porque tem que esperar florir. Mas lá do início, quando você escreveu o projeto e as primeiras, digamos assim, iniciativas que aconteceram, você poderia dar um pouquinho assim de como foi a linha do tempo, os prazos, agora nesse ano, como ele se concretiza, quais as próximas etapas?
Então, a gente trabalhou muito nesse... A gente começou ele em janeiro e a gente está agora em julho. Então, fazem 6 meses praticamente que a gente está trabalhando no projeto. Nesses 6 meses, a gente trabalhou toda a parte de estrutura, digamos assim. E já começamos as oficinas e as atuações no sentido de trazer esse... esse trabalho de ações que possam trazer algum tipo de pertencimento e algum tipo de entendimento da própria comunidade.
Uhum.
Então, as ações foram feitas com reuniões com os pais das crianças na escola, com as crianças, a gente vem com os professores da escola. Então, a gente vem fazendo essas ações efetivas de ensinar sobre permacultura, de ensinar sobre fotografia, de ensinar sobre esses eventos importantes que estão relacionados com o Dia da Terra, por exemplo, que a gente teve um plantio de árvores, que a gente tem feito atividades com professores, tanto da rede pública, municipal e estadual, onde a gente fez algumas palestras para que a gente pudesse fazer essas ativações não só no Murialdo, mas que a gente pudesse expandir isso, porque a gente sentiu a necessidade de que muitos professores da rede pública de ensino nos solicitou como poderiam replicar, como poderiam fazer isso nas escolas.
Uhum.
Então, a gente desenvolveu, né, atividades com esses professores. Fizemos agora, na Semana do Meio Ambiente, uma atividade muito bacana, que foi no Mato Sartório, que a gente construiu um boneco baseado na ideia do Jean Paul, onde ele fazia um desenho de um boneco na terra, né? A gente fez com caixas de feira e plantou plantas que pudessem fazer bem para aquela parte do corpo. Então, a gente fez um bonequinho de palitinho, aquele que todo mundo sabe fazer da escola, aquele básico, onde a gente plantou, então, plantas para as pernas, né, para os pés, para o corpo, pro estômago, para a parte
digestiva
e também para a parte da cabeça, dos braços, enfim. E a gente fez um trabalho muito legal e deixamos esse boneco, então, já em exposição lá no Mato Sartori, que está sendo cuidado pela equipe do Mato Sartori, né, da SEMA, para que a gente possa estar fazendo essas atividades em outras escolas, em outros espaços, em outros ambientes.
Que legal. A gente tem algumas coisas já que são, como você falou, né, etapas, eu não sei se palavras seria vencidas, mas elas são já mais recorrentes na questão da educação, nas escolas e assim por diante, que é essa questão da reciclagem do lixo, projetos que têm a ver com a questão do calendário solar, né, iluminação e etc. Que mais que eu lembro que tem? A horta, né? A horta talvez seja a coisa que mais pegou nos últimos anos nas escolas. É difícil uma escola que não tenha um projeto com alguma coisa de horta. Mas qual a diferença, por exemplo, dos jardins criativos? O que ele inova? Essa é a pergunta. O que ele inova em relação a essas outras atividades que já vinha acontecendo?
É que talvez a gente esteja abrindo espaço dentro da escola para que a comunidade possa participar e a comunidade possa ser guardiã desse espaço como uma horta comunitária. Acho que talvez essa seja uma diferença importante, que o trabalho ele está sendo pensado para que haja essa integração entre a comunidade e a escola, as crianças e as famílias. E isso não é um processo fácil, isso não é um processo que a gente consegue fazer de hoje para amanhã, porque existe essa necessidade de pertencimento. Mas a gente já conseguiu, então, algumas famílias e algumas pessoas da comunidade que estão dispostas a serem essas guardiãs do projeto, né? Que vão poder cuidar, que vão poder serem as pessoas que vão estar ali dando atenção e chamando atenção para aquelas plantas, para aquele crescimento, para aquele desenvolvimento do jardim comestível, digamos assim.
Que sensacional. Para quem talvez não acompanhou toda a informação, Eu falei muitas vezes sobre jardins criativos, a questão das repercussões, mas basicamente, você poderia dizer o conceito dos jardins criativos, para quem não conheceu ainda o projeto?
Então, a ideia é que o Jean Paul, ele desenvolve um desenho artístico, e esse desenho ele coloca, faz sobre o espaço da terra. Então, é um grande jardim, porque é um desenho, mas a gente vai, então, plantar plantas comestíveis nesse jardim, para que a gente tenha esse espaço paisagístico, artístico, mas que ele seja possível de alimentar. Então, a gente está trabalhando dentro do jardim a ideia de uma saúde alimentar, de uma saúde mental, de outros processos de principalmente colaborativos, para que a gente possa fazer isso crescer, desenvolver, colher e depois poder, inclusive, aprender a trabalhar com esses alimentos de forma saudável com as oficinas de gastronomia, de alimentação saudável, né? Então, que a gente possa também trabalhar esse processo do início, desde o plantar até o colher e essa alimentação. E as crianças têm nos dado um show, assim, porque a gente pensou, como é que a gente vai levar as crianças para identificar as plantas? Não, elas já sabem quais são as plantas, elas já descreveram em atividades quais são as plantas que elas querem, que elas gostam mais, os alimentos, como é que elas acham que deve ser plantado. Então, é um processo que a gente também está trabalhando com a educação das crianças.
Sensacional. Prazo de conclusão dele?
Dezembro.
Dezembro ele encerra.
Isso, então a gente tem agora as novas etapas são o próprio plantio, que vai acontecer no final de agosto, início de setembro, possivelmente. A gente tem o grafite, que vai ser um impacto visual bem significativo também, no início de setembro. A gente tem oficinas de grafite e fotografia na semana da criança, né, que a gente vai estar trabalhando. E depois a gente tem, então, a colheita, as oficinas de gastronomia, a gente tem a compostagem, que a gente está trabalhando também nesse processo para a gente poder desenvolver lá. E aí a finalização dos resultados no final.
Que sensacional. Lili, deixa eu te perguntar, assim, a última pergunta desse assunto é, qual a diferença, assim, principal, agora que já está aplicado, você já tem uma ideia, né, um certo distanciamento do início até agora, daquilo que aconteceu com a mesma proposta em São Paulo, que foi referência para esse?
Então, talvez o interessante é que lá eles também conseguiram, a partir dos projetos, ter uma remuneração para as pessoas. E a gente não tem remuneração aqui, a gente está trabalhando com a estrutura do projeto, mas a gente ainda não tem remuneração para trabalhar com cursos onde as pessoas possam ganhar uma bolsa de estudos, uma bolsa de qualificação, para que elas possam dar continuidade ao projeto e ao trabalho. Então, isso ainda é uma demanda que a gente pode trabalhar em outros projetos, né, paralelos agora, para que a gente possa dar formação para as pessoas. Porque a gente está trabalhando com a formação das crianças, ainda que é a minha comunidade básica e a estrutura nesse projeto. Mas a ideia é que a gente consiga ampliar, então, com outras formações dentro da economia criativa, as habilidades de comunicação, as habilidades dos projetos, as habilidades da gestão, as habilidades de plantar, todas as habilidades que a gente tem que tentar conduzir com a comunidade para a gente poder ter um salto na transformação.
E sem elas não garante continuidade, né?
Isso aí.
Interessante. Lili, obrigada pela presença, por nos contar tudo isso. Parabéns pela iniciativa, viu?
Eu que agradeço, Beverly. Fica à disposição, se as pessoas quiserem seguir @ Jardins Criativos nas redes sociais. Lá tem o telefone, tem formulário para as pessoas se inscreverem como voluntárias, poderem vir para o nosso plantio, né, para o nosso grupo de plantio, grupo de ações, parceiros de empresas que estão nos dando insumos, que são os compostos, né, parceiros de empresas que estão vindo também com a possibilidade de seus funcionários trabalhar com as saúde mental, com as NR, com a ISO 14000. Então, são bem, tudo bem-vindo.
Obrigada, Lili. Um abraço forte, viu?
Obrigada.
Você ouviu a agente de inovação social, Liliane Giordano. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e já está disponível no podcast do site em tuaradio.com.br, como programas e a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Está exato.